Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior, falamos sobre o ato institucional número 4, que convocou o Congresso Nacional para decidir sobre o projeto de Constituição apresentado pelo presidente Humberto Castelo Branco. O texto chegou ao Congresso em meados de dezembro de 66 e foi promulgado, com poucas alterações, no final de janeiro de 67. No programa de hoje, o 31º da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos entrar no período de maior repressão da ditadura militar. Primeiro, falaremos sobre a Lei de Segurança Nacional, um dos últimos atos do presidente Humberto Castelo Branco. O segundo momento será a decretação do Ato Institucional número 5, que praticamente negou a Constituição de 67 e colocou abaixo as frágeis garantias das liberdades individuais previstas naquele texto. Dois dias antes de encerrar o seu mandato na presidência da República, o Marechal Humberto Castelo Branco assinou o Decreto-Lei número 314, que tinha como base os atos institucionais números 2 e 4 e a Constituição promulgada em 24 de janeiro de 67. O decreto trazia a Lei de Segurança Nacional, regulamentando assim o artigo 86 da Constituição, que afirmava que todas as pessoas eram responsáveis pela segurança nacional nos limites definidos em lei. Esses limites eram bastante rígidos. Em tempos de ditadura e de fortalecimento do regime imposto ao Brasil pela força em 1964, a Lei de Segurança Nacional se transformou num instrumento de repressão política temido pelo senador do MDB baiano, Josafá Marinho. Ainda nas discussões sobre a Constituição de 67, Marinho alertava, no dia 20 de dezembro de 66, para a falta de garantias e a subjetividade na parte do texto que tratava justamente da segurança nacional.
O que se quer é, através do texto amplo, deixar na indeterminação o poder abusivo do executivo para dar e conceder, negar e punir segundo o seu arbítrio, segundo sua vontade, segundo as variações momentâneas dos seus caprichos, de sua vaidade, de sua tendência.
No mesmo discurso, o senador desafiava os parlamentares a darem uma definição sobre segurança nacional, sobretudo os parlamentares da Arena, para que o conceito entrasse na Constituição. Josafá Marinho queria provar que o texto deixaria o país à mercê da interpretação do presidente da República para definir futuramente o que seria a segurança nacional, como aconteceu no Decreto-Lei 314.
Duvido, repito, que haja um, mas um só, que sem sofisma, sem faltar à verdade do raciocínio lógico, esclareça esta casa que é a segurança nacional, para introduzir-se a noção no contexto da Constituição, que como lei precípua de um país, só deve conter noções claras, lúcidas, capazes de ser entendidas, não apenas pelos votos, mas pelo homem do povo, porque é sobretudo ao povo que a Constituição se destina.
Segundo o senador baiano, o governo usava a desculpa da execução dos objetivos da Revolução para deixar o texto constitucional aberto às futuras medidas que apertassem a repressão ou cortassem direitos e garantias individuais dos cidadãos, como a liberdade política, o que de fato aconteceu com a Lei de Segurança Nacional e posteriormente com o Ato Institucional número 5. Para Josafá Marinho, se com 3 anos a Revolução ainda não havia livrado o Brasil das ameaças subversivas, era porque havia falhado e se tratava de um golpe e não de uma revolução.
Ameaça-se a nação com a sombra da corrupção e da subversão, com o possível movimento de retorno de corruptos e de subversos. Mas se tal for verdade, a revolução ela mesma proclama sua condenação. Porque se 3 anos depois de cassações, de suspensões de direitos, de poderes discricionários, de supressão das garantias do cidadão e das prerrogativas do Congresso e do Poder Judiciário. Não restabeleceu a ordem, a tranquilidade, a segurança no país. Não foi uma revolução, foi um golpe, sem diretrizes, sem princípios, sem substância.
O Decreto-Lei 314, de 13 de março de 67, trazia 58 artigos que definiam a segurança nacional como a garantia da execução dos interesses nacionais contra oposições externas ou internas. A preservação da segurança interna e externa do Brasil compreendia a prevenção e a repressão da guerra psicológica, revolucionária ou adversa. O decreto tornava todos os cidadãos responsáveis pela manutenção da segurança nacional, reforçando o artigo 86 da Constituição promulgada um mês e meio antes. Associada ao ato institucional número 5, que viria no final de 68, a Lei de Segurança Nacional seria o instrumento legal para a ditadura reprimir todas as pressões por uma abertura democrática no Brasil. No capítulo dos crimes e das penas, 37 artigos enumeravam o que seria considerado como colocação da segurança nacional em risco. Os crimes iam desde o comprometimento da independência do Brasil, ou movimentos separatistas, até greves e a divulgação de propagandas subversivas. Para as punições, a lei era muito abrangente, bastando a manifestação de solidariedade a qualquer um dos atos tidos como prejudiciais à segurança nacional para a pessoa estar sujeita a uma penalidade. Um exemplo disso eram as greves de funcionários públicos, um crime que poderia ser punido com 3 meses a 1 ano de prisão, mesmo que o acusado fosse apenas solidário ao movimento. Os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional eram inafiançáveis e os condenados a penas superiores a 2 anos poderiam ainda perder os direitos políticos por até 10 anos. O decreto que instituía a Lei de Segurança Nacional estabelecia ainda que todos os processos envolvendo civis ou militares ficariam sob a responsabilidade da Justiça Militar. Mas a Lei de Segurança Nacional não seria suficiente para acalmar a intenção repressora da linha dura do regime militar. Na sequência, viria o Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. No próximo bloco, o clima no Brasil esquenta e a linha dura do Exército exige medidas de repressão.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.